mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Você é excelente, Janete. Garanto que irá fazer carreira como modelo.
Ah, assim espero. Mas quando vamos começar a fotografar?
Bem, eu estou apenas esperando que o meu assistente, o Romualdo, apareça.
Você disse que começaremos às 9 em ponto. Já são 9:30. Estamos com um atraso de meia hora.
Você está com pressa?
Não se trata disso. Eu estou com um problema de família.
O Romualdo não deve demorar. Toma mais uma dose de uísque.
Não, não. Para mim, chega. Eu não estou acostumada à bebida.
Pois olha, eu vou tomar mais um, sabe? Ao seu sucesso no campo da fotografia. Olha, eu espero que dentro de muito pouco tempo você seja um modelo disputado por todos os fotógrafos famosos.
Ai, Deus te ouça.
Bem, já que o cretino do Romualdo não aparece, eu acho bom você ir se aprontando, sabe?
Uhum.
Você vai ali pra trás daquele biombo e você tira o maiô.
Tá legal. Não vou demorar, tá?
Tá. Preciso apanhar mais uma lâmpada para aquele refletor. Deve estar ali naquela gaveta. Ah, alguém andou mexendo nessa gaveta? Tá faltando aqui alguma coisa e tudo parece ter sido remexido. Enfim.
Estado tem hoje um cartaz do original de Hélio do Sobrão, o retrato de Janete. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Nando, Nando, pelo amor de Deus, fale comigo. Quem foi que atirou em você, Nando? Quem foi?
Eu não.
Quem foi, Nando? Quem foi?
Não sei. Não vi.
Meu Deus, Nando! Meu Deus do céu, e agora? Nando está muito morto, meu Deus. Ai, eu preciso sair daqui imediatamente. Ai, que complicação. Vou me vestir e fugir antes que apareça alguém. Ai, meu retrato! Meu retrato é ampliado ali na parede. Preciso tirá-lo daqui. Se a polícia eu encontro. Deus, vou apanhar o meu casaco e dar o fora. Meu Deus, nem fechei a porta. Silêncio. Graças a Deus, já ia vir do elevador.
Boa noite.
Boa noite. Com licença. Droga. Aquele velho me viu. Me saltou no mesmo andar. Ah, se Deus quiser, não há de ser nada. Vou embora e pronto. Ninguém me encontrará.
A senhorita... Assustei? Desculpe, eu sou porteiro.
Ah, não. Tudo bem, tudo bem. Táxi! Táxi!
A moça parece apressada.
Ah!
Boa coisa não devia estar fazendo. Problema dela.
Oi, Jansão. Estou atrasado, sai.
Não devo. Deve estar uma fera, Nando, hein?
É, atrasado como sempre. Né?
Mas hoje eu passei da conta.
E tinha um serviço. Eu vou subindo, tá? Tchau.
Se ele começar com muita coisa hoje, eu estouro. Nando anda muito nervoso ultimamente. Qualquer coisinha é bronca. Comigo, não. Fechado, vai ser essa aí. Felizmente eu tenho uma chave aqui. Vamos ver. Será que ele ficou chateado e foi embora, hein?
Eu, hein? Nando! Nando!
Nando!
O que houve? Você?
Nossa senhora! Mas quanto sangue! Ele está morto!
É, não é possível! Eu vou chamar o porteiro. Jansão! Eu vou pegar a escada mesmo. Jansão! Jansão!
O que foi?
Não!
Ele está morto. E parece que foi um crime. Precisamos avisar a polícia.
Não pode ser, eu não vi nada.
É verdade, sim. Vamos ligar para a polícia. Vamos ver o número do catálogo.
Ah, tá. Aí, peraí. Pronto, aqui. Aqui está o número do distrito, aqui do bairro.
Ah, certo.
É do distrito?
Sim, eu quero notificar um crime. Aqui, no edifício Rio da Prata.
Um fotógrafo.
Fernando, sim, sabe onde é?
É, ótimo, eu sou assistente dele. Está bem, eu espero, obrigado.
Eles vêm?
Disseram que sim. Mas eu tenho uma outra ideia.
Qual é?
Eu vou ligar também para o departamento de polícia judiciária. Eu sei que o inspetor Santos não perde tempo, ele é cobra.
Acha que é preciso mesmo, hein? Já falou com a delegacia.
Não, mas é melhor prevenir. Deixa eu ver o número do telefone do departamento de polícia judiciária.
É você, Santos? Os olhos o vejo.
Como é que vai, delegado? Faz tempo que não nos encontramos.
É, realmente. O rapaz me avisou que tinha ligado para o seu departamento. Se você quiser se encarregar do
carro. Claro. Só que é para isso. Já conhece o meu lugar, tenente?
De fama, sim. Já conheço. Como vai, Jorjão?
Uma boa, né? Como é que foi o caso?
Alguém atirou no portão pelas costas. Os peritos estão fazendo um levantamento de tudo.
E aquela arma?
Parece a arma do crime. Tudo indica que seja. Foi encontrado no chão ao lado do cadáver. Mas não tem impressões digitais, a não ser da própria.
Ah, essa não.
Como é que o cara conseguiu atirar nas suas próprias costas, delegado?
É evidente que não foi suicídio. Alguém atirou no rapaz à traição e jogou a arma ao lado do corpo.
Tremenda suja, não é?
Aí, chefe.
E aquela marca ali na parede,
hein? É. Parece que havia um quadro ou uma fotografia. Mas como está um pacote de fotos pregado na parede, né? Mas ali está uma falha. E a respectiva marca na parede.
É, alguém arrancou às pressas um retrato da direita. As pontas da fotografia pregadas no tom durex ficaram. Repare, por favor.
Tem razão. E parece uma fotografia recente. De quem será?
É isso aí. É o que você vai ter que descobrir, Santos. É a sua primeira pista.
A máquina de retrato está montada?
Encontramos a câmera no tripé. Tem um filme com três fotos que deviam ter sido tiradas recentemente.
Então é bom revelarmos esse filme, né?
Ah, deixa comigo, chefe. Eu sou bamba no assunto.
Meu passatempo favorito é tirar fotografia de mulher pelada. Só que a Zé que insiste em posar, né? Eu já tô meio desinteressado.
Ah, eu sei. Você preferiu outro modelo, né? Fala, não fecha a tela. Eu pego o filme e trate de revelar.
Me fico no laboratório, hein?
Tem um laboratório improvisado no banheiro do apartamento.
Ah, então eu vou.
Cadê o Sarge, a banheira?
Quem é aquele rapaz sentado no canto da sala?
Chama-se Romualdo. Era assistente do fotógrafo assassinado.
Não acho bom conversar com ele.
Você fica à vontade, o caso é seu. Logo que os rapazes terminaram, também me retornam.
Prensa,
Você trabalhava com o moço, não
é,
irmão?
É, sim, senhor, é.
Eu não sei como foi acontecer uma coisa dessas.
Você conhecia a arma do crime?
Conhecia, sim, senhor.
Era de Nando mesmo. Ele guardava o revólver naquela gaveta ali. Veja ali, junto com filmes, flashes e tudo mais.
Compreendo. O fotógrafo assassinado era uma pessoa assim de bom gênio?
Bom, ultimamente, Nando andava muito nervoso, né? É, discutia por qualquer coisinha. Ele vinha me dando bronca em cima de bronca. Aliás, não era só comigo não, sabe, senhor? Ele também teve um bate-boca com Jansão.
E quem é Jansão?
É o parceiro do prédio. Nando discutiu com ele e meteu a mão na cara do coitado.
O quê? Bateu no parceiro?
Só uma bofetada.
Mas não está certo, né?
Uma covardia.
Claro que foi. Você que trabalhava aqui sabe de alguma coisa, se foi assim, roubada?
Bom, aí é que está, né? Desapareceu uma câmera japonesa que estava perto da porta. Eu tenho certeza que ela estava ali. Era onde Nando sempre deixava.
Eu já procurei e não está em lugar nenhum.
Muito valiosa?
Bastante. Uma nota.
Mas você sabe se seu patrão tinha inimigos,
né? Não, senhor. Ele está morto, né? Eu acho que eu não devo ficar...
Deve sim, rapaz. Então, se sabe de alguma coisa, diga.
Aliás, é crime ocultar fatos à polícia num caso desse.
Não. O Nando, ele vivia convencendo cocotinhas a se despirem para posar para ele, né? É, fazia as fotos, né? Depois vendia para essas revistas, né?
Essas revistas assim.
Eu sei a que espécie de revista você se refere.
Revistas com fotos eróticas.
É, mas... isso mesmo, é. Mas vendia assim as cocotinhas saberem, né? E os pais de muitas delas viram as fotos estampadas e deram a bronca.
Olha, teve gente querendo acertar o Nando aí a beça. Você estava aqui quando atiraram no fotógrafo?
Não, senhor, não. Eu cheguei atrasado meia hora. O Nando tinha marcado umas fotografias para as 9, mas eu só consegui chegar aqui às 9:30. A porta estava fechada e quando eu abri, aí encontrei o Nando caído, cheio de sangue. Estava morto.
Quem é que ia ser fotografado?
Algum modelo?
Eu acho que sim, mas eu não conheço.
Eu sei apenas que era loura e parece que se chamava Janete.
Não sabe mais nada que possa ter importância para mim?
Bom, assim de manhã, que eu me lembre, não, senhor.
Romualdo, além de você e de seu patrão, mais alguém possuía a chave deste ateliê?
O porteiro do prédio.
O Jansão. É ele quem faz a faxina.
Ah, certo. Eu vou falar.
É verdade,
Pedro. Eu faço a limpeza lá em cima, sabe?
Mas estava pensando em largar. Meu nome era um camarada muito grosso. E vinha reclamando de tudo. Olha, mas eu não roubei nada no senhor. Sou pobre, mas honesto.
Eu sei. Por acaso viu quando o Nando chegou?
É, devia ser assim umas 9 horas, mais ou menos. Ele veio com uma moça louca.
Estava acompanhando. Sabe o nome da moça?
Eu não tenho certeza, não. Parece que Nando chamou ela de Janete. Eu nunca tinha visto ela por aqui, não.
Janete?
Loura e bonita, diz você, né?
Ah, sim, sim. Muito bonita.
Nova ainda, sabe? Uma cocotinha.
Ah, tá aqui, chefe. Deve ler as costas.
Cuidado que já tá meio úmida, viu?
Uma moça muito bonita, né?
E o maior
pedaço.
Mau caminho.
Ah, só encontro um caminho desse na minha frente. Entrava por ele e nunca mais...
Calma, rapaz, calma.
Que isso?
Ô, Jansão, você conhece a moça destas fotos?
Deixa eu ver.
Ah, ela sim. A mesma que chegou com o Nando. A tal da Janete.
Foi ela então que subiu com a fotógrafa.
E depois deles?
Mais ninguém subiu?
Não, senhor. Esse prédio é misto, sabe? As boutiques fecham cedo. Só alguns moradores passaram. Tudo gente antiga do prédio, gente de confiança.
E Romualdo, o assistente do fotógrafo, quando chegou?
Ah, o Romualdo chegou muito atrasado. Ele mesmo disse que ia receber uma bronca.
Que horas eram quando ele apareceu?
Eu acho que passava muito das 9. Talvez 9:30 ou mais. A moça tinha saído correndo um pouco antes.
Como é? A moça saiu correndo?
Foi, sim, senhor. Ela saiu do elevador e até se assustou quando me viu perto da escada. Saiu correndo para a calçada, chamou um táxi e foi embora. Estava assustadíssimo. O Moedo chegou logo depois que ela foi embora.
Ah, é verdade. Seu Legário deve ter topado com ela quando saltou do elevador.
Quem é o seu Legário?
Um coroa já aposentado que mora no apartamento ao lado do fotógrafo. Ele deve ter chegado naquela hora.
Muito bem. Se você acha que ele passou pela moça, eu preciso falar com ele.
É, sim.
Qual é mesmo o número do apartamento?
Sabendo que esse tal Olegário não se entendia muito bem com o fotógrafo. É um desses velhos cheios de preconceito e não aprovava as atitudes do Nando fotografando mocinhas em trajes menores.
Um velho moralista, então?
Sim, sim, sem tirar nem pôr. O apartamento dele é aí ao lado. Você vai até lá?
Sim. Talvez o Olegário tenha alguma informação importante para nos fornecer. O porteiro acha que ele subiu na hora do crime.
Tá, tá. É hora de ser provável que quando você voltar já não nos encontre por aqui. Mas se precisar de qualquer coisa, é só ligar para a delegacia.
Muito bem.
Eu estou de plantão até amanhã.
Muito obrigado.
Nada.
Jorjão, vem comigo. Vamos falar com o seu Olegário.
E remédio, chefe. Eu preferia que fosse Olegária, né?
Ah, mesmo. Então, será que você não pensa em outra coisa, não ser mulher? Até parece doença.
Doença não é, não, senhor. O que é?
Doença seria se eu não pensasse em mulher.
Eu, hein? Ah, vem pra mim, chefe. Vê se eu tenho tipo pra ser coluna do meio, vê?
Deixa eu olhar.
Ó.
Não. Não dava mesmo. Vamos falar com o delegado.
Não são horas de se incomodar uma pessoa.
Sim, lá vem bronca.
Quem que é? Mas que horas?
Desculpe, seu Olegário, mas houve um crime no ateliê, seu vizinho. E...
crime? Quem foi que aquele sátiro matou? Alguma daquelas desmioladas amiguinhas dele? Era de se esperar. Essas coisas de sexo sempre acabam em morte.
Não, às vezes acabam em vida. 9 meses depois, né?
Bojão.
Já sei, chefe. Dei mancada.
Não, mas entra. Nós vamos ficar aqui em pé apanhando o apiado. Eu já não sou mais criança. Entra de uma vez.
Com licença.
Senta-se. Muito bem. O que desejam de mim? Olha, eu não sei de nada, não vi nada e não ouvi nada.
Parece até que eles três macaquinhos. Um não vê, o outro não ouve e o terceiro não fala.
Olha aqui, Macedo. Está me comparando a um macaco? Fico sabendo.
Já sei que dei mancada.
O senhor por acaso não viu uma moça loura no elevador quando chegou esta noite?
Hã?
Uma moça loura.
Ah, já sei que foi o porteiro. Ele não estava na portaria, mas certamente estava escondido, tomando conta da vida dos outros. É só para o que servem porteiros de edifício. Para tomarem conta do que não lhes diz respeito. Agora trabalhar, que é bom.
Olha aqui, vovô. Afinal de contas, viu ou não viu a dona, hein?
Vi. Ah. Uma dessas assanhadas, uma loura. Até que era bonitinha, mas parecia assustada. Vestia um casaco de homem, azul marinho. Levava também uma bolsa grande. Olha, eu não sei para que essas mulheres querem bolsas tão grandes. Para incomodar Deus e o mundo quando entram numa condução. Outro dia mesmo eu fui a Cascadura, uma dona com uma bolsa que não tinha mais tamanho.
Ela vestia um paletó de homem. Disse o senhor, né?
Mas claro, eu não sou cego, graças a Deus. Enxergo muito bem. Era um paletó de homem e azul marinho. As modas de hoje andam tão esquisitas que essas malucas são capazes de tudo. Não me admira se um dia elas derem para andar com chuteiras de futebol. Sou louca, completamente louca.
E o senhor o que fez?
O que fiz? Eu sou um homem de respeito. Ela entrou no elevador e eu saí. Vim para meu apartamento e pronto. Já era para estar dormindo faz tempo, mas com tanto barulho, tanta andança no ateliê daquele moral.
O delegado e os peritos estão lá, né?
Eu já sei que vai ser uma noite.
Não, senhor. Já estão terminando e vão embora. O corpo também vai ser removido.
Oh, graças a gente paga uma exorbitância de aluguel. E ainda dizem que vai aumentar mais. E não tem direito ao sossego. Imagine. Aumentar ainda mais o aluguel. Qualquer dia desses, os proprietários entram porta dentro de revólver em punho e carregam a carteira da gente. Era só o que faltava. Cambada. Olha, se eu fizesse as leis, ou se houvesse bons deputados em Brasília.
Epa. Ô, Jojão.
Desculpe, chefe. Nós estávamos.
Obrigado, seu legário. Não o incomodaremos mais. Assim espero, né?
E eu também. Afinal, sou um cidadão cumpridor de meus deveres. Pago um mundo de impostos e creio ter direito ao mínimo de paz.
Boa noite, seu legado. Boa noite.
Passem bem. Oh, é por ali.
Muito obrigado.
Nossa, o jeito que bateu a porta vai acordar o prédio inteiro, chefe.
É sempre assim. Quem mais reclama é quem mais causa aborrecimentos aos outros.
Bom, vamos estudar o problema do paletó azul.
Ah, chefe, os pintas já foram. O que é que a gente vamos fazer, hein?
Já tardava, a gente vamos. Ah, meu Deus. Nós vamos examinar aquele casaco que está ali no cabide do Jojão.
Mas é um casaco de mulher, chefe.
Eu já notei. Parece na afobação de deixar o ateliê. A tal Janete trocou seu casaco pelo paletó de Nando. Vamos examinar esta peça, vamos lá. Vamos ver uma trouxa de pó de arroz. Um batom vermelho vivo. E um vidrinho de perfume. Desses perfumes frios.
Perfume de loura, chefe.
Como é que você sabe?
Não vai me gabar não, chefe, mas mulher, de mulher eu entendo paca, viu?
É, tô vendo. Bom, veja aqui na etiqueta do casaco. Traz o endereço da loja onde provavelmente foi comprado.
Uhum.
Boutique Rosa de Ouro. Rua Dias da Cruz.
É a Neia, chefe.
Neia?
É. Começa a Neia, né?
Ah, sim, mas vai até o engenho de vento, mas...
Vamos ver, né?
Portanto, você já tem trabalho para amanhã cedo, viu, João? Vai até o boutique ver se descobre o endereço da compradora desse casaco. Leve o retrato de Janete. Para mim, essa garota loura é a chave do mistério.
O senhor acha que foi ela?
Se não foi ela quem matou o fotógrafo, deve conhecer o assassino.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio de Soveral, O Retrato de Janete.
Passemos à parte final da história de hoje. O retrato de Janete.
Fala muito bem, então.
Serviço completo, chefe. Eu já sei quem é a loura. O nome verdadeiro dela é Cordélia, sabe? Ela comprou o casaco à prestação, junto com outras roupas. A tal de boutique. Tem confecção própria, boutique. O vendedor reconheceu a garota pelo retrato. Me deram o endereço que tinha no cadastro crediário, chefe.
Não, nesse caso não temos tempo a perder, senhor. Vamos à casa de Janete ou Cordélia.
Ah, tá falando comigo mesmo, chefe. Um lourão desses aí, eu morava na casa dela.
É, se a Zefa deixasse, né?
Pronto, o senhor jogou água fria na minha fervura.
Eu era nada madeira de novo. Íamos fotografar ontem, às 9 da noite. Mas o assistente demorou e atrasou um pouco. Mais ou menos às 9:30, depois de termos tirado umas 3 fotos em que eu aparecia de maiô, Nando mandou que eu me despisse completamente.
Tá ficando bom.
Já modere seus ímpetos, né?
Dei mancada, né, chefe?
Mas prossiga, Janete. O que foi que aconteceu mesmo? Fala.
Bom, eu estava atrás do biombo, tirando o maiô. E foi quando eu ouvi os tiros.
Sim.
Eu saí pra ver o que era, não é? Ai, meu Deus. Eu tava arrepiada, só lembra. Aí eu tava caído no meio da sala, me sangrando. Tinha levado 2 tiros pelas costas. Eu ainda me abaixei, peguei a cabeça dele, mas...
Ele não disse nada, nada antes de morrer?
Não, senhor, disse somente que ele não sabia quem era o assassino e morreu. Foi horrível.
Oh, coitadinho, se eu tivesse lá...
E o que foi que você fez então, Janete?
Daí eu me vesti depressa e tratei de fugir, né? Fiquei apavorada. Ah, sim, eu tirei meu retrato da parede. Não queria ser envolvida. Aí saí correndo e nem fechei a porta. Fugi o mais depressa que pude.
Não fechou a porta?
Não, não, senhora. Esqueci. Peguei o casaco e fugi. Só quando cheguei em casa foi que reparei que era um paletó de homem. Mas estava no mesmo cabide e eu fiz confusão.
Peraí, e a máquina japonesa que desapareceu do ateliê, hein?
Eu não sei de máquina nenhuma, não, senhor. Eu não sou malandra. Eu peguei somente o que era meu.
Mas por que ficou tão apavorada?
Olha, eu estava posando escondida dos meus pais, compreende? Se eles souberem...
Não, pode deixar. Pode deixar que se você não estiver realmente envolvida... Eu não tenho o mínimo interesse em criar problemas.
É isso aí, isso aí. Se até um crime criar problema com uma coisinha fofa como você, tá vendo?
Muito obrigada. Os senhores são adoráveis, viu? Eu tenho até vontade de beijar.
Ah, não faço cerimônia. Vai fundo. Olha o beijo chucado.
Não. Que beijo. Bota esse beijo pra dentro, rapaz. Não preciso tanto, não. É isso. Se você não tem nada com o caso, nós a deixaremos de fora, viu? Vamos embora, Josão. Ainda temos muito trabalho para fazer.
Adeus, viu, Lourinha? Pareça. Oh, eu também, na hora vaga, aceito já retrato, viu? Quando quiser...
Ah, eu juro que nunca mais caio nessa de fotografias. Para mim, chega.
Que pena.
Vamos andando, Jorjão. Esta pista falhou. Mas eu já estou em outra.
Senhores,
eu tenho algumas perguntas para lhe fazer. Ah. Como você não foi ao ateliê, viemos ao seu apartamento.
Ah, pode entrar, por favor. Não repare a bagunça, não, sabe? Apartamento pequeno, né? Rapaz solteiro,
a gente... Precisava ver o meu. A Zefa, modéstia à parte, é uma desmazelada, sabe? Faz uma zorra, tem roupa, brinquedo de criança, caiu pela casa toda. É muito bom mesmo. Eu cheguei em casa a pé e entrei no quarto de patins.
Que é isso, Zan? Patins?
É, pois não é? No escuro, chefe, eu não vi. Pisei no patins, fui direto ao quarto. Sorte eu caí em cima da cama. Mas a Zefa tomou um susto daquele, chefe.
Mas a... O que é que o senhor deseja?
Quando você chegou ao ateliê, a porta estava fechada, não estava?
Estava, sim. Eu abri com a minha chave.
E, no entanto, sabemos que você chegou poucos minutos depois da fuga de Janete.
Romualdo, alguma coisa não está combinando em toda essa história.
Janete disse que deixou a porta aberta.
Inspetor, mas o senhor duvida de mim?
Eu não sou mentiroso, não. O senhor pode acreditar nas minhas palavras.
Não. Alguém está mentindo. Alguém está escondendo alguma coisa. E a máquina japonesa que desapareceu? Quem poderia tê-la levado?
O assassino, chefe. Matou para afanar.
Não, Jorge. Você se esquece que quando o assassino atirou em Nando, Janete estava no ateliê atrás do Biúni. E segundo ela própria nos disse, logo saí para ver o que era. Se o assassino tivesse entrado para roubar a máquina... Fatalmente seria visto.
É verdade. Bom, mas então...
Então o quê? Fala,
então. Então eu não sei mais nada, chefe.
Mas eu tenho uma ligeira desconfiança, senhor João.
É?
Só existe uma pessoa que poderia ter roubado aquela máquina.
É mesmo? Quem é?
A pessoa que nós vamos visitar agora.
O que é que o senhor está querendo insinuar, inspetor?
Não, eu não estou querendo insinuar, senhor. Eu estou afirmando que o senhor apanhou aquela máquina fotográfica.
Mas isso é uma calúnia. O senhor não pode...
Olha que velhinho, o chefe pode tudo quanto ele quiser. E se você temar, eu também lhe mostro quanto posso, viu?
Não, vai me agredir?
Não, senhor legado, ninguém vai agredir ninguém. Mas o senhor vai permitir que o meu ajudante tenha uma busca no seu apartamento?
E se eu não permitir?
Olha que coroa, eu te pego pelo...
Não. Que isso, rapaz, nada disso. Se o senhor não permitir, é mais uma prova de que é o culpado.
É isso aí, pronto.
Bem, mas...
Como é? Vai ou não deixar da busca, hein?
Não.
Não?
Isto é, não é preciso, inspetor. Fui eu mesmo que tirei a máquina.
Ah.
Passei, vi a porta aberta e o camarada caído. A máquina estava perto da porta, apanhei e corri para casa.
E onde está a máquina, senhor legado?
Eu vou entregar ao senhor. Aqui está ela, senhor.
Ah, uma máquina e tanto. Deixa eu abrir para ver se tem filme. Nada, chefe. Aliás, se tivesse filme, estragava, né?
É. E agora? O que vai acontecer comigo, inspetor?
O senhor praticou um roubo.
Mas é...
Terei que entregá-lo ao delegado.
Mas, inspetor...
Por enquanto, apenas sob acusação de furto. Mais tarde, talvez, sob acusação mais séria.
Mais séria?
É, sim, mais séria.
Mas eu não fiz nada. Eu só apanhei a máquina.
Tá jogando conversa fora, velhinho. Quem é que pode garantir que não foi você que abotoou o fotógrafo?
Eu?
É.
Deus me livre. Eu tenho pavor a armas de fogo. Eu juro.
Vamos andando, senhor legário. O delegado resolverá o que fazer com o senhor. É isso aí. Em frente, ordinário. Mas, um, dois, um, dois.
Já grampeou coroa, chefe. O que, que a gente vamos ficar fazendo ainda aqui no prédio, hein, chefe?
A gente vamos... Ih, ó, já vai, tá vendo? Só que atrapalha as pessoas que sua gramática errada é. Nós, meu filho, nós. Nós vamos falar uma vez mais com o porteiro e examinar todas as dependências do prédio.
O porteiro tá ali adiante, ó.
Ô, meu, ô. É comigo que tá falando?
Não, com o meu umbigo. Passa já pra cá, cara.
Ai, como vai, inspetor? Alguma novidade?
Por enquanto não, Jansão. Mas daqui a pouco, quem sabe, né? Deixa eu dar uma perguntinha. Onde estava você às 9h30?
Eu?
É.
Foi, eu estava na portaria mesmo, né? Eu nunca me afasto. Às 10h eu fecho o portão principal e então...
Mas o seu legário, ao passar pela portaria quando chegou, não viu você.
E eu não saí da portaria, eu juro. Bom, talvez não estivesse sentado lá fora, mas...
Então você viu o coroa de cima chegar, viu?
Responda. Você viu o seu legado chegar?
Não, não vi, não.
Bom, mas eu podia estar distraído lendo o jornal ou fazendo alguma outra coisa, né? O senhor compreende, né? O seu legado tem um carro. Na certa, entrou pela garagem e tomou o elevador lá mesmo, né?
Uhum. É, isso pode ter acontecido. Mas, em todo caso, eu vou fazer algumas experiências.
E precisa de mim?
Não. Pode voltar lá para a sua cadeira na calçada e acabar de ler o seu jornal.
Ah, sim, senhor. Obrigado, hein?
E agora, chefe? Vamos fazer uma experiência, Jorjão.
Uhum.
Eu vou subir ao andar onde fica o ateliê, pelo elevador.
Sim, senhor.
Você vai fazer o mesmo, só pela escada. Vá o mais rápido que puder.
Tá bom, chefe.
Então, depois eu conto. Deixa-me entrar no elevador e comece a subir. Vamos ver.
Senhor.
Mandar subir essa escada. Chefe, agora que deu mancada também. Eu vou te ver aí pela escada.
Viu com essa bengala? Nossa. Cheguei.
Vamos ver, chegamos quase juntos, né, Jorge?
É, com a diferença. O senhor está bem. Eu estou botando os braços pela boca, né?
O elevador é muito antigo e vagaroso. Justamente o que eu pensava.
Aquilo nem parece elevador, chefe. Parece mais uma gaiola. Se fosse meu, eu enchi de passarinho, sabe?
Mas a experiência valeu, Jorge.
Tu acha?
Claro. Mas não vamos parar por aqui. Temos ainda algumas perguntinhas a fazer. As últimas perguntas.
Ah, pois então vamos mandar brasa, chefe. Estamos aí para isso mesmo.
Romualdo, será que você pode nos dizer se na tarde de ontem, antes de ocorrer o crime, o revólver de Nando estava na gaveta?
Eu não sei dizer, inspetor.
E por que você se atrasou tanto a chegar para as fotografias?
Bom, é o diabo, inspetor. Eu tenho uma garota, sabe?
E faz muito bem.
Eu também, se puder.
Peraí, Jorge. Não, peraí. E o que tem a sua namorada a ver com o caso?
Bom, ontem nós brigamos, né? E por isso eu me atrasei.
Uhum. Eu vou mandar o Jorjão agora mesmo procurar sua namorada para checar o seu álibi.
Você pode mandar, inspetor. Eu lhe dou o endereço dela.
Tá certo.
Enquanto você, Jorge, vai à casa da namorada de Romualdo, eu vou fazer mais algumas perguntinhas por aí.
Ah, então as últimas ainda não foram as derradeiras.
Fernando abriu aquela gaveta enquanto eu estava lá?
Isso mesmo, Janeta. Foi com lembrança.
Mas eu não sei. Eu vi quando ele disse que ia apanhar um flash ou uma lâmpada e se dirigiu para tal gaveta. Estava de costas para mim, né? Eu fui trocar de roupa, mas escutei sim ele resmungando que faltava alguma coisa. Depois, bom, depois eu ouvi os tiros, né? E o resto o senhor já sabe.
Você está bem certa de que ele abriu a gaveta e deu por falta de um objeto qualquer?
Ah, eu... disso eu tenho certeza, sim. Ele disse a meia voz, mas... de que alguém tinha mexido na gaveta. Falou baixinho, mas eu escutei muito bem. Por quê, inspetor?
Sabe que, Janeta, eu estou tentando juntar as peças do caso. E tudo, por mais insignificante que possa parecer, tem a sua importância quando se trata de um assassinato, não é?
Ah, claro.
Às vezes um detalhezinho de nada, assim, que parece ser importante, nos leva ao criminoso.
Eu aprecio a paciência e a cabeça que os senhores da polícia têm para descobrir certas coisas, viu? Eu não teria jeito nenhum.
Meu filho, ser policial é uma aptidão como outra qualquer. Vamos, eu tenho que ir andando. Uma vez mais, muito obrigado pela sua colaboração.
Não, eu não tenho o que agradecer, inspetor. Eu é que agradeço ao senhor e espero que o que eu disse possa ajudar.
Eu estou certo que ajudará e muito. Até breve.
É, o cara falou a verdade, chefe. Eu estive com a mina dele.
Tiveram mesmo uma briga?
E das baitas, chefe. Aquela garota parece ter o cabelinho na venta. Depois de casada, vai ser mais uma zefa dar trabalho ao pobre do marido.
Não, isso você é quem pode dizer, né? Nesse assunto eu não me engano.
E nem deve. Só mesmo um doido como eu ia se meter com a zefa. Aqui não é uma mulher, chefe. É uma verdadeira panela de água fervente. É, tá sempre queimando a gente, sabe?
A que horas Romualdo saiu da casa da namorada para ir ao estudo na semelhante?
Ele saiu de lá já era quase 9h30.
Até o diabo. Então o porteiro falou a verdade a respeito da hora em que Romualdo entrou no edifício. Eram 9h40.
Ele não podia ter subido, assassinado o cara e tornado a descer para chamar o porteiro de despistagem.
O que você tem a cabeça, hein, Jorge? Você não acabou de dizer que ele só deixou a namorada às 9h30?
Foi.
Não teria tempo de chegar antes das 9h40.
É verdade. Dessa vez eu dei mancada e da grossa. Desculpe, chefe.
Não tem nada, não. Agora eu já sei como é que o crime foi praticado.
Sabe mesmo, chefe?
Sei, sei, sei. E o que é mais importante, também sei quem foi que praticou.
Quem foi?
Você vai saber agora mesmo. Vem comigo. E depressa. Vamos dar voz de prisão ao culpado.
Deseja mais alguma coisa, inspetor?
Sim, Jansão. Eu desejo que você nos confesse toda a verdade.
Verdade?
É.
É, mas que verdade? Eu não estou entendendo.
Acho bom entender, cara.
Olha o telefone aí, hein?
Telefone?
Mas que telefone? Que eu vou lhe dar agora mesmo. Quer dizer,
peraí, nada. Jansão vai falar sem precisar de nenhuma ligação de telefone, não é, Jansão?
Mas falar o quê? Eu não sei. Olha bem para essa minha mão. Tá olhando?
Sim, mas é que...
Aberta, ela serve de telefone. Mas fechada, é uma verdadeira catapulta. Eu mando você...
Não vai bater em você. Foi você, não é mesmo, Jansão? Fala, meu filho.
Eu inspetor...
Confesso que foi você quem assassinou o fotógrafo. E eu vou lhe dizer como foi. Você roubou a arma, certamente quando foi fazer a limpeza no ateliê, no momento em que Nando não estava presente. Talvez na própria tarde do crime. Aguardou a chegada do fotógrafo à noite para pôr em execução o seu plano.
Mas eu não subi, eu tenho que ficar na portaria.
Mas às 9h30, quando o seu legado entrou, você não estava na portaria. Tinha subido pela escada até o terceiro andar e atirou em Nando pela porta que você abriu com a chave que possui para poder fazer a faxina. Atirou protegendo a mão com um lenço, provavelmente, e depois jogou a arma ao lado do corpo e ficou observando o que acontecia pela fresta da porta. Quando Janete, a modelo, se aprontou para sair, você desceu rapidamente pela escada para a portaria. Não gastou mais de 2 minutos. E nesse meio tempo é que o velho legado chegou da rua e subiu pelo elevador no mesmo você na portaria, mas topando com o Janete que saía fumar.
Espera aí, não. Cala a boca, bico calado, cara. Quando o burro fala...
Quer dizer, manquei-me todo, chefe, desculpe.
Em boca fechada não entra mosca. Mas vamos prosseguir, Jansão. Quando Janete chegou ao térreo e saiu do elevador, você já se encontrava no hall, perto da escada. E até falou com a moça.
Olha, inspetor, eu...
Está muito claro, Jansão. Não adianta negar, não?
É verdade, sim. Fui eu, sim.
Assassino. Por que você matou o cara, hein?
Vingar da bufetada que ele me deu. Pensava que eu tinha esquecido, mas eu guardei. Planejei tudo. Roubei o revólver e fiquei esperando o momento que tivesse mais alguém lá em cima com ele.
Eu já sei. Queria um bode respiratório, não é?
Bode respiratório?
Que é isso, rapaz?
Bode expiatório.
Bode expiatório é um bode que espia. Agora, bode respiratório é um bode que respira, certo? Tá certo. Se ele não respirasse, tava morto.
Cara, então você, além de abotoar o freguês, ainda queria jogar a culpa nas costas dos outros, né?
E logo nas costinhas bem linda daquela fofura de loura. Você me disse, eu bem sei o que é essa.
Mas você não vai fazer nenhuma exibição de suas qualidades aqui, Jorjão.
Matei aquele camarada assim. Não valia nada. Não estou arrependido, não. Era capaz de matar de novo.
Você matava de novo, o chefe descobria novamente. E você tornava a matar e o chefe tornava a descobrir. Não adianta não, cara. Com a força ninguém podemos, sabe?
É um belo ditado esse. É chinês, né? Não é chinês? Foi Confúcio quem disse, né?
É chinês, chefe. Eu falo brasileiro mesmo.
Pois não parece, não parece.
Agora eu vou pegar esse camarada por uma asa.
Peraí, filho.
O que é isso? O que é seu braço direito? Tá tudo mole, cara.
Eu não tenho o braço direito, é postiço.
Mas soube usar a arma muito bem. Com o braço esquerdo, né?
Peraí, chefe. Peraí. Onde é que ele enfiou o revólver enquanto abria a porta do ateliê com o braço esquerdo?
Bem, Jorjão, essa pergunta é irrelevante.
Caso encerrado.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Retrato de Janete. Tomaram parte os seguintes artistas: Laio Júnior no papel de Nando, Maralise Janete, Orlando Melo, Olegário, Wilson Marcos Jansão, Carlos Marques Romualdo, Navarro de Andrade o Delegado, José Valuzzi Jorgeão, Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. O operador foi Valdomiro Santos, contra a regra de Jorge Moreira, a sonoplastia de José Marques. Ensaio e direção e rádio teatro Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.